Temos um grande desafio, meus irmãos, pelo corpo cansado, comida digerindo, para termos atenção máxima naquilo que Deus quer nos falar nesse desfecho do retiro. Eu estou muito satisfeito, feliz com tudo que o Senhor tem falado no meio do seu povo. Eu até sugeri para os irmãos que talvez a gente fosse direto para a oração, nem precisava pregar de novo, mas irmãos me proibiram disso. Eu queria, irmãos, dar uma recapitulada em algumas coisas que nós vimos aqui que foram muito importantes, e aí nós avançarmos dentro do assunto. Nós vimos de início que não existe o dualismo na criação do homem, como se pensava em muitas culturas, de que o homem é corpo e alma. Na verdade, o homem é corpo, alma e espírito. É lindo ver que na própria criação, Deus vai falando para fora, haja luz, houve luz, mas quando Deus cria o homem, ele fala para dentro, façamos o homem a nossa imagem. E a imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito, cria o homem, corpo, alma e espírito. Lemos aqui 1 Tessalonicenses 5:23, que fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em algumas coisas, em muitas coisas, em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, sempre que nós falarmos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não deixa que isso se desgaste, mas que haja vida nessa palavra tremenda da viva esperança que temos no Evangelho. Esse Cristo vivo vem. Ele vem, meu irmão. Nós vimos que no corpo nós temos os sentidos, né? A visão, a audição, paladar, tato, olfato, onde nós temos o contato com o mundo físico. Vimos que na alma nós temos o intelecto, as emoções, a vontade, não só no sentido de desejo, mas no sentido de decisão, e o espírito, onde nós temos a consciência, onde nós temos a revelação e onde temos a comunhão com Deus. E nós não devemos confundir o espírito do homem com o espírito de Deus. Tem aquele texto de Romanos 8,16 que o espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. O pecado trouxe morte em nosso espírito, nos separando de Deus, que é o autor da vida. Por causa da queda do homem, a alma não se sujeitou mais ao espírito, ficando escravizada pelo corpo, seus desejos pecaminosos, e isso constitui o que a Bíblia chama de corpo do pecado, ou a carne. A morte impregnou o espírito, a alma e o corpo. A morte passou a todos os homens, afetando o homem todo, todo ele. E o espírito, ele não deixou de existir, mas ele morreu em sua comunhão com Deus. No entanto, nós vimos que a própria consciência, ela ainda existe. Há traços de alguma intuição, e é ali também que se há contatos com espíritos malignos. Mas, queridos, com relação ao pecado, nós não queremos dar a entender que o pecado é apenas uma questão de desordem na natureza. De que o pecado apenas desordenou, apagou ali, o outro foi para lá. Queridos, a questão do pecado é muito mais grave do que nós podemos imaginar, do que se pode até mesmo expressar. Aliás, irmãos, a questão que eu vejo hoje, uma das grandes necessidades é nós estarmos cônscios da realidade da gravidade do pecado para vermos a tão gloriosa salvação que temos em Cristo Jesus. E eu queria dar uma passada rápida aqui sobre o efeito e a gravidade do pecado em paralelo com aquilo que nos foi ministrado com tanta graça pelo John hoje de manhã. Então, queridos, primeiro, o pecado nos separou de Deus. e nos levou a uma condenação eterna ao inferno. Essa é uma realidade do pecado. A separação de Deus e suas terríveis consequências. A palavra diz lá em Efésios 2, 12 e 13, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Em Romanos 8:1 diz o quê? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Segundo ponto, queridos, é que nós éramos escravos de Satanás. Olha, meus irmãos, só quem foi escravo sabe o valor da liberdade. Só quem foi escravo do medo, da depressão, dos vícios, sabe o que é ser livre. E a palavra diz, visto lá em Hebreus 2, 14 e 15, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Em Colossenses 1, 13 e 14 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Irmãos, que alegria saber dessa realidade sobre nós. E terceiro, éramos destituídos da nossa filiação. Nós, por causa do pecado, nos tornamos criaturas e não mais filhos. Eu trabalhei com acolhimento, junto com o pastor Dari. Lembro do meu primeiro dia de trabalho como coordenador de Casas Lares, que é uma das modalidades de acolhimento, e era uma audiência onde ia ter uma adoção. Ou seja, aquele acolhido tinha sido destituído do poder familiar e agora ele, por direito que o ECA preconiza, ele ia ter uma nova família. E aquele rapaz desejava e orava por ter uma família. Aliás, queridos, era uma das coisas que mais me doía, era ver aquelas crianças orando por família. Eu fui no presbitério querendo adotar, os irmãos discerniram que não era o tempo de Deus, eu queria levar tudo para casa. Mas, naquela audiência, o rapaz não sabia qual ia ser a decisão e nem o casal de irmãos, que, aliás, era parecido com o rapaz. Aí estava audiência, juiz, promotor, advogado, todo mundo lá, e eu estava ali sentadinho, meu primeiro dia. Daí, a criança estava num quarto, e ali a audiência acontecendo, então foi dada a notícia para a família. Olha, hoje está sendo dado a guarda desse rapaz para vocês. A família se levantou, se emocionou, se abraçou. Eles disseram, segura aí, senta aí. Aí chamaram o rapaz. Aí ele veio com um olhar tímido, olhando para os lados, assim, tentando entender o que é que ia acontecer. Aí o juiz olha para ele e diz assim, você gostaria de ser adotado? Meus irmãos, aquele rapaz engasgou, porque tocou no sonho mais profundo daquele rapaz que orava por isso. E ele disse, eu quero. Aí o juiz olha para a família, olha para ele e diz, eu quero dizer que hoje, a partir de hoje, tu faz parte dessa família. Aí ele entendeu o que estava acontecendo. E eles se abraçaram, começaram a chorar, e nós tudo lá, como diz Gaúcho, suando no olho. Mas ali, irmãos, Deus falou comigo. Foi isso que eu fiz contigo. Deus nos adotou como filhos. Nós estávamos destituídos. A palavra diz entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Em Lucas, quando vai falando da genealogia de Jesus, chega até em Adão, diz que Adão era filho de Deus. Mas como a palavra pode dizer que Adão era filho de Deus e diz que Jesus era o filho primogênito? É porque Adão perdeu a sua filiação pelo pecado, a sua posição de filho. E aí a palavra diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ah, meus irmãos, isso aqui me faz vibrar, me entusiasmar, me alegrar pelos séculos dos séculos, porque não tem privilégio maior do que ser filho de Deus. Lá no retiro de jovens, eu desafiei os jovens a um brado, e eu queria desafiar a nós também darmos esse brado. Aqui, Deus nos deu uma palavra de que esse é o ano do jubileu. Aliás, Deus tem estendido esse jubileu, o ano aceitável do Senhor. E eu queria pedir para que os irmãos se colocassem de pé, para nós bradarmos juntos, nos alegrarmos juntos nesse cântico. Vocês lembram? Os mais antigos vão lembrar. Diz assim: a condenação rasgada.
Aleluia!
A herança restaurada. Pois o jugo se quebrou, o Espírito enviado e a graça transbordou, nossas vidas restauradas, assim Deus nos libertou. Esse é o caminho que o jubileu é o tempo da restauração.
Esse é o ano da restauração. Com grande a nossa salvação. Com grande a nossa salvação.
Aleluia!
Obrigado, Senhor.
Podemos sentar, queridos. Perdão, minha voz está com a rachada, que os músicos não se escandalizem. Vocês vão ter que me aturar no céu cantando lá. Nós vimos com João que o homem que peca deve morrer. O homem que peca deve morrer. E a redenção tem que ser por um homem. Um animal não expia a criação, a humanidade, nem um anjo, tinha que ser um homem. Mas há um grande problema, porque o homem tem o seu próprio pecado e não pode redimir. Mas Jesus encarnou na barriga da Virgem Maria, não da linhagem de Adão, um corpo formado, e ele, sem pecado, pôde redimir a criação, sofrendo em seu corpo, alma e espírito. E é interessante, queridos, porque ele assumiu toda a nossa natureza e sofreu tudo que o pecado permeou, mas para mim, o pior sofrimento foi o sofrimento do espírito. E eu vou dizer por que eu penso assim. Queridos, o seu espírito sofreu terrivelmente. O Filho de Deus era santo, inocente, maculado, santo no sentido mais completo do termo. Ninguém foi como Jesus na história, o único de nossa raça, que nunca cometeu pecado nenhum. Santo. Em Cristo, Deus pode dizer: é assim que eu sou. Ele é a expressão exata de Deus. Mas, queridos, nós podemos ver que em toda a história de Deus, sempre Jesus teve com o Pai, Filho, com o Pai e com o Espírito. O Filho sempre teve com o Pai e com o Espírito. Unidos numa comunhão perfeita e eterna em amor. Que relação preciosa, maravilhosa. Nós podemos olhar a unidade de Deus, mas no momento em que o Filho mais precisou. Ah, meus irmãos. No momento aonde ele mais necessitava desesperadamente de consolo, do Paráclitos, para lhe dar ânimo, encorajar, quando Jesus estava numa agonia que nenhum homem jamais vai sofrer, porque ele estava carregando sobre si os pecados de toda a humanidade, meu, teu, nosso. Naquele momento de agonia, pela primeira vez na história, onde Jesus estava precisando de amparo, o Filho diz para o Pai: por que me desamparaste? Por que me desamparaste? O Espírito teve que se retirar por causa dos pecados nossos. E ali, queridos, Ele carregou a nossa separação, para que o nosso espírito pudesse ser unido para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o que me surpreendeu meditando nessa palavra, queridos, eu não conseguia passar desse ponto. Eu não conseguia, eu ficava quebrantado diante do Senhor meditando nisso. Que Jesus, mesmo desamparado pelo Pai, Ele continuou em perfeita obediência até a morte. Até a morte. E nós vemos o nosso Cristo vivo, crucificado, aquele que é digno de toda a glória, diante de quem os anjos escondem o rosto, está lá envergonhado, crucificado. Em nenhum momento ele sai da sua posição de obediência. Bendito seja o Senhor, bendito seja o nosso Salvador. Tem uma canção que Deus deu para o Oséias, inspirou ele. Eu queria cantar com vocês, meus sentados, eu vou pedir para o Zé vir aqui, essa letra, enquanto eu meditava no Senhor, na cruz, obediente, sofrendo no espírito, na alma, no corpo, pelos nossos pecados. Eu estava cantando essa canção que o Espírito deu, e eu queria te convidar a nós adorarmos Jesus, nós adorarmos o nosso Senhor. Não deixarmos jamais o nosso coração ficar indiferente ou se deixar desgastar essa tão grande salvação. Amados, tudo isso foi por amor. Por isso, enquanto cantamos, olha para o Senhor, olha para o Senhor, olha para o Senhor.
Pregado numa cruz, precioso sangue derramou, levou sobre si toda a enfermidade, todo o pecado. O autor da vida sobre a morte venceu, ressuscitou e agora vivo está. Exaltado foi, nas nuvens voltará. Seu nome é Jesus. todo pecado e toda dor, mas o autor da vida sobre a morte venceu, ressuscitou e agora vivo está, exaltado foi, nas nuvens voltará.
Alegria é poder cantar louvores ao teu nome. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Não deixa jamais que o nosso coração se amorne. Aquece nessa tarde, aquece nesse restante, nesse fechamento de retiro, o nosso coração, incendeia o nosso coração, para que haja em nós sempre o primeiro amor, para que haja esse que é o dom supremo, aquilo pelo que nascemos, te amar de todo o nosso coração, força, alma, entendimento. Tu és digno, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Entenda, meu querido irmão, que não foi por si mesmo, mas foi por nós que o Senhor foi abandonado naquela cruz. E ele tinha que sofrer no Espírito a separação do Pai para que pudesse ser imputado a nós essa bendita união do Espírito Santo em nosso espírito. Por isso, queridos, nós não podemos ficar numa autocontemplação, olhando para as nossas falhas e defeitos. Isso vai nos levar a nos desanimarmos na fé. Nós temos que contemplar ao Senhor, muitas vezes quando ficamos olhando para nós mesmos, nós nos desanimamos. Que trágico é poder olhar para o Eduardo, se eu ficar olhando para mim mesmo, meus irmãos, eu vou entrar em colapso, em depressão, em grandes tristezas, em oscilações no meu ânimo, mas coisa boa é olharmos para o Senhor. Em 2 Coríntios 3:18 diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós podemos contemplar o Rei do Universo. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso. E quando nós contemplamos o Senhor, nós vamos sendo transformados na sua própria imagem. Depois nós vamos ver mais adiante que no progresso de crescermos, na maturidade em Cristo, é crescermos em ser como Cristo. Mas para isso nós precisamos aprender a contemplar o Senhor. Você tem dedicado tempo para contemplar o Senhor, para orar ao Senhor, para adorar o Senhor no seu dia a dia, com tudo que temos feito, diante de tantas necessidades e necessitados ao nosso redor, não perde a tua comunhão com Deus. Não deixa de ter o teu tempo a sós com o teu bendito Senhor. Quando eu me converti, não foi a uma liturgia, foi ao meu Senhor. O que eu experimentei foi real, me preencheu, me transformou, me conquistou. Não tem nada mais maravilhoso do que Jesus. E o Espírito vai nos levar a olhar para o Senhor. E tem o texto que também foi lido de Gálatas 5:24, que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências. Irmãos, nós somos e fomos considerados culpados, julgados, castigados em Cristo Jesus. O seu pecado recebeu a justa ira de Deus em Cristo. Agora Deus não apenas pode nos perdoar, mas Deus pode nos perdoar com justiça. Você está em Cristo, amados. E é muito importante, porque tem muitos que nesse ponto oscilam, mas nós não podemos avançar na vida com o Senhor sem entender, sem estar firmado nessa bendita posição de como Deus nos vê. A palavra diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua antiga natureza. Por isso, meus irmãos, nós não podemos confundir a nossa experiência com a nossa posição, aquilo que sentimos com relação àquilo que nós temos em Cristo. No momento que uma pessoa crê no Senhor Jesus, lá em Romanos diz, o que acontece? Se com tua boca confessar a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo, será salvo. Por isso, meu irmão, o teu pecado, ele foi castigado em Cristo Jesus. Você foi condenado em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que ter essa identificação na morte do Senhor. Quem aceita a Cristo é tão aceitável quanto Cristo. E quando nós estamos em Cristo, quando nós oramos, é como se Jesus orasse. Tu já parou para pensar nisso? Que quando você ora, é como se Jesus orasse aos olhos do Pai, porque Ele te vê em Cristo. Mesmo que seja uma pessoa fraca, defeituosa, cheia de dilemas como eu, ó, meus irmãos, essa não é uma questão de sentimento, mas de fé. Essa posição é uma questão de você acreditar ou não. Isto acontece quando nós cremos no Senhor. Deus ressuscita o nosso espírito para ter comunhão conosco e mata a nossa carne. Esta é a estratégia de Deus. Deus ressuscita o teu espírito para ter comunhão contigo e mata a tua carne. Por isso, é vital, é muito importante que cada discípulo saiba, sem dúvida, que já foi regenerado e recebeu nova vida. Deve crer no novo nascimento. Regenerar é gerar de novo. A palavra diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Mateus 9,16. Nós não podemos viver de remendo, irmãos, mas de renovo. Nós temos aprendido que existe uma subdivisão daquilo que o John falou do homem espiritual e da pessoa sem Cristo. Nós aprendemos no nosso material que existe o incrédulo, que ele vive em torno de si. Ele é o Deus de si mesmo, movido pelo vazio do coração, tenta buscar essa plenitude nas coisas e mais coisas que experimenta. Ele não está nem aí para Deus, vive no pecado, desenfreadamente, está assim, ó. E nós temos o religioso, que da mesma maneira que o incrédulo, tem o eu no centro. Mas nós temos que ter um cuidado, queridos, como já também foi ministrado, de não pôr esse cara do lado do discípulo. Porque o religioso é o cara que ele pode ter uma série de atributos bons nele. Ele pode falar de Deus, pregar em nome de Deus, pode participar de cultos, ler a Bíblia, mas no centro do seu coração está quem? O eu. Onde vemos isso na palavra? As virgens nécias. O que vai acontecer com as virgens nécias na volta do Senhor? Queridos, as virgens é um tipo do que foi purificado. Quando a palavra fala de pessoas do mundo, dos incrédulos, a linguagem, ela é muito clara. Fala de prostituta, fala de outra linguagem, mas virgem nos aponta para a igreja. E segundo a matemática de Jesus, 50% vai ficar de fora. E nós vemos em outros textos, como por exemplo em Mateus 7, de pessoas que eram usadas por Deus, mas não eram aprovadas por Deus. Por que que eu estou citando isso? Queridos, nós não podemos imaginar que a maturidade espiritual é manifestar milagre. E hoje, na nossa cabeça, parece que isso está impregnado. Ó! E lá o Senhor diz que tem muitas pessoas que vão chegar diante do Senhor e vão dizer o quê? Expulsamos demônios, né? Fizemos muitos milagres. E que o Senhor vai dizer para eles? Nunca vos conheci. E o John falou com muita graça, e nós vimos isso lá no presbitério, que o homem espiritual, uma grande marca, é o amor. A grande marca da maturidade é esse dom supremo, amor. Amor a tudo que Deus ama. Amor ao Senhor, amor à sua palavra, amor no congregar. Amor em dar, amor em repartir, amor em proclamar. Porque o amor é sacrificial, é altruísta. Por isso o religioso está de fora e Deus não quer que sejamos religiosos. Queridos, tome cuidado com isso. Porque aqui, agora sim, nós temos distinções de maturidade, níveis de maturidade. Mas primeiro nós precisamos sair desse ambiente de religiosidade, incredulidade, para virmos para Cristo. E a partir dessa posição, seguros na salvação em Cristo, aí sim nós avançarmos para o que é perfeito. Amém? O diabo tenta nos enredar para que a gente nos veja fora de Cristo. E fora de Cristo, meu querido, nós somos terríveis. É o discípulo T, né? Tinha na... Terríveis. E aí nós vamos muitas vezes aplicando disciplinas para tentar reformar a nossa carne e viramos escravos da performance, do desempenho, ficamos com peso, achando que essas coisas, embora em si podem ser boas, como jejum, oração, tudo isso nós temos que praticar, mas não para ser aceito. O problema é quando a gente faz tudo isso, mas no fundo nós não temos a alegria da salvação. Vamos perdendo o brilho nos olhos por Jesus, vamos vivendo uma vida onde a carne vai prevalecendo. Mas, amados, eu quero dizer uma coisa: por mais que na tua luta hajam mais derrotas do que vitórias, o Senhor te vê como alguém que já foi crucificado. Você já venceu para o Senhor, porque o Senhor venceu por ti. E um grande sinal da obra da graça é a luta contra o pecado. Quando você cai, se entristece, você deseja e queria ser cheio do Espírito, um homem santo, mais e melhor para Deus, você acha que isso vem de ti? Não, meus amados, Deus pôs em ti uma nova natureza. Antes a carne estava desenfreada, vivendo do seu jeito, agora o Senhor ressuscita o Espírito e vai ter oposição à carne. Bendito seja o Senhor. Mas então, amados, como eu posso unir o aparente paradoxo de Gálatas 5:24 com Colossenses 3:5? Gálatas 5:24 fala que nós fomos crucificados, e em Colossenses 3:5 fala fazer morrer. Como assim? É porque o fazer morrer é para quem já foi crucificado. Agora, com a minha carne crucificada, com a vida do Espírito em nosso espírito, eu posso fazer morrer a minha velha natureza e rumar ao porto desejado da plenitude da estatura de Cristo, o filho maduro na fé, através da vida de Deus em nossa vida. E embora a vida recebida seja perfeita, aliás, queridos, eu me lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo. Eu vou deixar depois para contar isso. O Espírito pode conduzir em triunfo na batalha contra o pecado. E aí sim, a alma deve colocar a sua vontade, a sua decisão em obedecer o Espírito e não mais a tirania da carne. Antes, viver na carne era a nossa única opção. E não há força humana capaz de domar os desejos da carne. Não é assim que nós vencemos. Mas nos enchendo, e nos enchendo, e nos enchendo, e transbordando do Espírito Santo. Experimentando cada vez mais a alegria da glória de Deus, em vez da alegria passageira e enganosa do pecado. Da vida do Senhor, em vez da morte do pecado, que conduz à perdição. É um vazio, é enganoso. Agora eu experimento a vida de Deus e sou completo. Tenho verdadeira vida, paz, se manifesta o fruto do Espírito, que é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O fruto de Deus se manifesta na minha vida. Deu uma vez que, acho que era com Esdras, que a gente estava andando, um cara estava fumando baseado, né? Aí o cara nos olhou assim, nossa, mas que energia é essa? Nós só chegamos perto dele, aí nós falamos, essa energia é Jesus, é a presença de Deus. Uau! Ele estava assim. Aí dei meu testemunho, né? Eu já tinha fumado, eu tinha que fumar baseado para ter paz, sempre, fumava sempre. Até que eu experimentei do Espírito Santo. Irmãos, a carne e a vida espiritual diferem em absolutamente tudo. A natureza da carne é a do primeiro Adão. A natureza do espírito é a do segundo, do último Adão e do segundo homem. O mover da primeira casa, do primeiro homem, é terreno. O do segundo é celestial. A carne centra todas as coisas no seu eu. O Espírito centra todas as coisas em Cristo Jesus. Meus irmãos, quer ser infeliz? Viva para ser feliz. A alegria é fruto do Espírito. Quer ser feliz? Viva pelo sorriso de Deus. Viva pela glória de Deus. Ame a Deus, ainda que isso te custe tudo. Você vai experimentar as maiores alegrias e glórias na tua vida. Qual é a grande força da aliança do casamento? É cada um vivendo para si? Não. É quando nós um vivemos para satisfazer ao outro. Por isso, os homens são chamados a representar Cristo e as esposas da igreja. Quando o casamento vive em a ordem comum do lar, há uma pregação silenciosa tremenda para essa geração. Quando nós estávamos lá na orla, os caras andando de skate para lá e para cá, drogadição, nós estávamos mais de 200 irmãos lá evangelizando. Daqui um pouco nós olhamos, tinha algumas pessoas que estavam observando, pais, filhos, maridos, aquele ambiente já que não é tão comum. Aquilo impactou e nos deu um bom caminho para poder entrar com a palavra de Deus. Uma vez eu estava no supermercado, o Filipão está aí, não? Cadê o Filipão? Bom, eu sei que o Henrique estava aí, o Filipão. Uma vez eu estava no supermercado e vi ele com um buquê de flores. Eu disse, que é isso, rapaz? Ah, tô levando para minha esposa. Ó, te dou um conselho. Eu disse, boa, fui lá e comprei um buquê também. Aí cheguei em casa com a minha esposa lá e... Tcharam! Aí deu aquele sorrisão mais lindo do universo. Dava para ver até de costa, né, amor? Quando nós vivemos pelo outro, para agradar o outro. Vocês sabiam que lá nos campos de concentração, os que mais sobreviviam, tinham mais resiliência, eram aqueles que ajudavam os outros? O corpo reagia diferente, era fortalecido. Ah, meus irmãos, nós não podemos buscar Deus pelo bolso de Deus, por aquilo que Ele pode dar, mas pela face de Deus. Eu creio, irmãos, que Deus está nos trazendo nesses dias uma verdadeira reconversão de centralizarmos Cristo em tudo em nossa vida. Desde o acordar ao deitar, Cristo, Cristo. Amados, te deixa tomar desse espírito peregrino. Nós não somos desse mundo.
Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, que se tu for ver, desde lá foi o que o diabo tentou Eva e hoje tenta macular nossa vida com Deus. Tenta nos aprisionar a essa vida. Tem gente apegado a essa vida, querendo desfrutar ao máximo dessa vida. Queridos, tome cuidado com isso. Você não é desse mundo. Qual foi o conselho do nosso Senhor? Reparta. Amontou em bolsas e riquezas eternas, porque aquele que é rico para com os homens e pobre para com Deus. Aproveita a tua vida para viver ela inteiramente para Jesus. Amém? Ó, meus queridos, nós estamos rodeados de gente aprisionada pelas trevas. Ao nosso redor estão os cativos, os endemoniados, os enfermos, os que sofrem. E Deus te deu o poder para você ir lá e proclamar libertação aos cativos, aos algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ah, meus irmãos, nossa posição bendita em Cristo é segura. Mas passa pela nossa vontade, nossa decisão. Deus opera o querer, Deus opera o realizar. Mas entre um e outro nós ouvimos o quê? O obedecer. Que é o abecedário do discípulo, nos diz o João Nelson. Não é ABCD, é o obedecer. Ah, meus irmãos, Deus decidiu ser amado pela obediência. A obediência é para quem é livre. Se Deus não colocasse uma opção para o homem não amá-lo, não seria liberdade. A lei de Deus prova que somos livres. Porque Ele nos chama para cooperar. Mas para isso, queridos, nós precisamos viver uma vida controlada, governada, guiada pelo Espírito Santo. Isso é Jesus ser o nosso Senhor. Nós falamos aqui de Jesus como Salvador, e está certo, mas Paulo pregava o Evangelho de... Nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor. E os anjos em Lucas 2 diz assim: eis que vos trago boas novas, que será de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu para vocês Jesus, o Salvador, o Senhor. E vemos lá também as duas palavras. De um lado, Jesus é o nosso Salvador e nós temos que nos alegrar, estar firme nessa posição, mas de um outro lado, Ele é o nosso Rei que nos governa agora. Eu dou a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para Ele governar. Vamos ler Romanos 8,13, diz assim: porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo insiste que é pelo Espírito que se faz morrer a nossa carne. E para que nós façamos morrer a nossa carne, nós precisamos, queridos, continuamente, e eu gosto da nova tradução, nos deixar encher do Espírito, confiar no Espírito. Queridos, fé, fiança e confiança têm a mesma raiz. A fé não é coisa vaga. A fé me compromete com aquele a quem eu tenho fé. Por isso é que o Espírito Santo vai governar minha vida pela palavra de Deus, aplicando ela à realidade do fato da cruz. Essa experiência o Espírito Santo nos torna real em nossa vida, aplicando ela em todas as áreas de nossa vida. Tudo o que vai ser aplicado por Deus vai ser por meio do Espírito Santo. Por isso, queridos, nós temos que deixar o Espírito nos governar. Nós temos que entender que nós que nos convertemos, estamos nessa posição, nós recebemos o Espírito do Senhor. E se alguém não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. Aquele que não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você creu na obra do Senhor, Se você se converteu a Jesus, você tem o Espírito Santo. Você pertence ao Senhor. Agora tem duas experiências distintas na palavra. Uma dessas nós experimentamos na conversão, onde o Senhor nos comunica a vida. E quando eu me converto, eu recebo a vida de Deus, porque se eu não tenho a vida de Deus, eu não sou do Senhor. Mas o arrependimento é a obra do Espírito Santo. A bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É lindo ver depois na nossa caminhada com o Senhor, que tantas vezes nós olhamos para trás e nós podemos ver que era Deus nos guardando, falando conosco. Quando já tiveram essa experiência, depois da conversão, olhar para trás, puxa vida, aquelas situações lá, era Deus me guardando. Era Deus falando comigo. É interessante, queridos, que a presença do Pai, Deus é onipresente, está em todo lugar. Mas Jesus disse, Pai nosso que está no céu. A presença do Pai está concentrada no centro do universo, no céu. O Filho está à destra da majestade. Vemos isso quando Estevão está para morrer, diz que ele vê o céu aberto e vê o Pai, vê Jesus à sua destra. Aliás, quando nós estamos cheios do Espírito, o Espírito nos leva a olhar para o céu no meio das aflições. Ali diz que Estevão, cheio do Espírito, contemplou o Pai. A história diz que Tiago também teve essa experiência, muito parecida com Estevão. Tiago, o meio-irmão do Senhor, não que foi martirizado, mas o que escreveu a carta. Mas Jesus disse o quê? Eu vou enviar o Paráclitos. Quero abrir um parênteses. Queridos, o Paráclitos era um termo utilizado, dentre as suas aplicações, eu vi num livro uma aplicação que eu não tinha lido ainda, que era uma aplicação militar, de fortalecer em meio às batalhas. O que o Senhor falou? Quando vocês estiverem diante de governantes, por causa do meu nome, não se preocupem com o que vão dizer, porque o Espírito Santo dará na hora o que dizer. Ou seja, ele vai estar do lado, ele não vai livrar da encrenca. Não é mar de rosas, conversão não significa que agora tudo vai dar certo, mas o Senhor prometeu que estaria conosco pelo Espírito Santo para nos fortalecer em meio às nossas batalhas. Então, querido, nós temos o Espírito Santo, mas há outras experiências. Nós vemos pela palavra, por exemplo, em João, o Senhor soprou o Espírito na vida dos discípulos, com a figura da igreja, soprou neles, mas lá no Pentecostes eles foram cheios do Espírito. É como se eles tivessem tomado um copo d'água, e a palavra mesmo é batismo, é imersão, mas nos enchimentos do Espírito, nós somos imersos no oceano da vida de Deus. Ou seja, amados, nós vemos em Atos, não só no Pentecostes, depois naquela situação que os discípulos são açoitados por causa da palavra. O que eles fazem? Eles oram pedindo intrepidez, coragem para testemunhar o Evangelho. O que acontece? Terremoto santo. Treme o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez e coragem, proclamavam a palavra de Deus. Meus irmãos, nós não temos como viver essa vida de Jesus sem esse poder do Espírito. E tem dois aspectos com relação a isso. A aplicação, primeira, é o Senhor quer nos governar pelo Espírito Santo, em nosso espírito, para mortificar a carne e vivermos a vida de Jesus. Muito simples assim. E o primeiro aspecto é o que está lá em Lucas, que é um aspecto individual. Nós devemos pedir para ser cheios do Espírito. diz lá, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Meus queridos, esse pedir é com rogo, é com clamor. Eu quero fazer uma pergunta que eu não quero que vocês me respondam, mas respondam para si mesmo. Você tem orado para ser cheio do Espírito Santo? Temos dado importância, valor? Será que nós temos entendido que eu não tenho como ser maduro na fé sem o Espírito Santo? Sem Espírito Santo não há vida cristã, há religiosidade, há vazio, há peso. Querer viver as demandas do Evangelho sem o poder de Deus é andar na lei. E aí eu quero contar a minha experiência que eu, queridos, eu queria tanto ser cheio do Espírito Santo. Eu santamente invejava os que oravam em línguas. Tudo que era apelo, até nos avisos eu vinha. Porque eu desejava e desejava e eu pedia, Senhor, eu batia na porta e o sentido é esse, é bater, é bater, é bater. Não se acomode sem essa experiência de ser cheio da presença de Deus. E aí eu estava lá em casa, ajoelhado, clamando, era a minha oração número um. Minha oração não era por bens materiais, por conforto, eu queria ser cheio do Espírito Santo. E eu estava lá, em casa, e aí começou a... Aí eu botei um CD, estava tocando CD do Azaf, e estava tocando aquele louvor que na minha vida foi profético, que é o que lemos aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. E aí no refrão, né? Coroa em vez de cinzas. E eu fui cantando, o Espírito do Senhor está, está, está. E eu estava louvando a Deus, louvando ao Senhor e pedindo e clamando esse louvor. Daqui um pouco, meus irmãos, bomba atômica, mais forte. Eu fui cheio, mas tomado. O Senhor se derramou na minha vida. E ali eu fui cheio do Espírito Santo. Lembro que a minha mãe, não sei se ela lembra disso, ela estava com torcicolo, uns 3 dias com o pescoço para o lado. Eu fechei a porta, botei a mão sobre a parede e disse, enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Eu abri a porta, ela estava com o pescoço reto. A Bíblia passou a ter um outro brilho. Meus queridos, a oração... Tudo passou a ter um outro brilho. Em outras palavras, fiquei apaixonado por Jesus. E por tudo das coisas de Deus. E começou a haver um impulso forte de proclamar, de proclamar. Eu fui pelos hospitais, novo convertido. Depois fui para as favelas. Quantas experiências de Deus tivemos nesses lugares. Endemoniados libertos, enfermos curados, vidas restauradas. Há 2 anos atrás vimos o pai do Jean que se converteu. Lembro do pai do Jean perseguindo ele, tinha que ler a Bíblia no banheiro. E o pai e a família do Jean disse assim, ó, só não vai se tornar aqueles crentes que fica batendo nas casas, tá? No outro dia nós estávamos batendo nas casas. E agora é ele que está batendo as caras. O Pedro, aí o Jean batizou o Pedro. O Pedro é uma benção, homem de Deus. Ó, meus irmãos. Aí eu descobri uma outra alegria na vida. É a alegria que Deus tem de ver vidas convertidas. A alegria que Deus tem de ver vidas convertidas. O ano, esse ano, né? Nós tivemos, lá em 2015, nós tínhamos proclamado o evangelho para 2 jovens na fase. E o ano passado, ou foi esse ano, uma moça que estava envolvida com tráfico e um monte de coisa. Ela se converteu, mandou a fotinho, né, do batismo dela. Coisa boa, né? Ver aquele milagre de Deus. O Lauro, lá em São Paulo. Tem alguém de São Paulo aí? Tem um irmão de São Paulo, né? Cadê? Enfim, tá lá, né? O Lauro segue firme. O Lauro foi outro. O Lauro... Amor, cadê meu... Bom, eu ia mostrar o áudio que ele me mandou, mas deixa. Ele assim... Japa, obrigado por não ter desistido. Hoje é o dia do meu batismo. Eu tô tão feliz e não sei o quê. E vai no meio das gírias e falando do jeitão dele, do encontro dele com o Senhor. Em 2015, esse rapaz... Gente... Que lindo ver esse milagre. 7 anos depois, esse rapaz se batiza, está lá com Sakai, congregando. Estava no presídio, jogado. Saiu da fase, foi para o presídio. Mas o Espírito nos leva a ter olhos de fé e de compaixão, porque não há caso perdido para Deus. Mas, irmãos, não há mérito nenhum, mas nenhum no homem. Tudo isso é o amor de Deus manifesto, que não tem como represar. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito. Por isso, peça, peça. Queridos, eu quero dar um conselho. Peça com todas as forças do seu ser. Deus é fiel para te encher da presença dEle. Olha, meus irmãos, eu até hoje, por mais que eu fale e fique falando, eu não consigo descrever com palavras a maravilha que é ser cheio do Espírito Santo. E eu queria trazer um outro segundo aspecto, que é o coletivo. Meus queridos, a palavra nos aponta para o coletivo. O irmão me trouxe uma palavra no intervalo de Salmo 133. O que, que diz lá? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando vivem unidos os irmãos... Meus queridos, não podemos estar só de corpo presente, nós temos que estar unidos de coração. Deus quer uma família que se ama, esse é o povo que vai morar no céu. Se há falta de perdão, ressentimento, acerta isso. Isso pode represar o encher do Espírito, porque é um aspecto que o Senhor nos aponta para o coletivo. E está lá, por exemplo, isso ecoa Efésios, que nós conhecemos 15 e 21, em diante, perdão, Efésios 5, 15 e 21, fala do coletivo de novo, mas traz um outro aspecto do que o John ministrou conosco, que é o quê, queridos? Remir o tempo, porque os dias são maus, aproveitem o tempo, queridos, tempo não volta atrás. Tempo é a oportunidade de ouro que tu tem de viver para o Senhor. Hoje nós vemos um tempo que as pessoas têm sido roubadas do seu tempo. Elas não são íntegras, inteiras aonde estão. Se está com a família, está com a cabeça lá. Se está na igreja, está com o coração ali. E assim o cara sempre está com em algum outro lugar. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que ordenar com a direção do Espírito a nossa vida nas prioridades de Deus. E diz assim, e não vos embriagueis com vinho. Amados, muitas coisas têm embriagado a nossa geração. Muitas coisas. Quando John falou da impureza do Espírito, eu fui ler o contexto, está falando do jugo desigual. Não há comunhão de luz e trevas. Como nós queremos experimentar uma vida cheia do Espírito, se colocamos diante dos nossos olhos violência? O Espírito me corrigiu nisso, porque eu gostava muito de ver filme de ação e a minha esposa de romance. Bom, resumindo, nós não assistimos nada, graças a Deus. Mas era eu gostar assim, se não tinha explosão na primeira cena, eu já não gostava do filme. E aí o Espírito me lembrou daquele textinho que diz assim, não colocareis violência diante dos vossos olhos. Sabe o que acontece, queridos? Lá no Antigo Testamento tinham algumas impurezas involuntárias. Às vezes tocava num morto, cerimonialmente tu ficava impuro. De alguma maneira aquilo afetava a tua vida com Deus. Tu tinha que te purificar. Cerimonialmente tu ficava impuro, se alguém cuspia em ti, dependendo da situação. Queridos, eu creio que existem certas coisas que afetam nossa vida com Deus e que não são em si pecado, mas que podem afetar a tua vida com Deus. Ambientes, séries e filmes. Queridos, de novo, isso não é para trazer nenhum peso de legalismo. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. Eu e a minha esposa não temos sentido falta de filmes e séries em nada. É muito mais legal ler a Bíblia, ter comunhão e orar. Eu pego meu chimarrão e fico me edificando com a minha esposa. A alegria produzida, nenhuma outra distração ou entretenimento pode dar. Eu creio que uma frase de um irmão, eu creio que essa frase era muito verdadeira. O entretenimento tem sido substituto diabólico para a verdadeira alegria no espírito. Cuidado! Muitas coisas têm embriagado, e embriagado nós não vamos experimentar a plenitude do Espírito. Algum amém por aí?
Amém.
O entretenimento é um substituto diabólico para a verdadeira alegria no Espírito. Eu estava com um aconselhamento com um rapaz. Ele está querendo voltar para o Senhor. E eu disse para ele assim: querido, que bênção, que alegria, que glória. Mas se é para vir, venha de todo o teu coração. Venha entendendo o que é ser cristão, o que é ser discípulo. Perde tudo e vem para ser inteiro, um discípulo radical, que deve ser o normal. Não venha pela metade, um coração dividido. Senhor, tu reina só aqui. Nós temos um canto que cantamos mais recente, né? Mude as coisas de lugar. Quantos conhecem esse louvor? Eu sou tua casa, tua morada. Mude as coisas de lugar. É um clamor para que o Espírito Santo mude o que tiver que mudar. Uma irmã teve uma visão no retiro de jovens. Porque teve duas visões, uma de uma casa bagunçada e do Senhor arrumando. E outra, e aí essa visão dessa irmã, era de uma casa que estava arrumada. Mas Deus queria mudar. E se eu não me engano, a pessoa não queria deixar Deus mudar, porque estava já arrumado como ela queria que tivesse. E aí entra no que a palavra diz. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Queridos, cuidado com as distrações nos louvores. Quando louvar o Senhor com os irmãos, que não seja uma coisa mecânica. Às vezes nós cantamos coisas tão tremendas que eu luto com a minha carne para não cantar com indiferença. Quando nós estamos louvando a Deus, é algo muito precioso. E dentro disso tal, nos enchemos do Espírito louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Amados, quantos cânticos não são espirituais? E eu louvo a Deus pelos irmãos que Deus tem dado cânticos espirituais. Cuidado com cânticos carnais, queridos. Tem cânticos que centralizam o homem, que visa mexer na emoção, mas que não constitui verdades bíblicas. Às vezes, quando estou muito emocionado no louvor, eu paro e dou uma lida na letra, sem a melodia. Leia a letra. Bom, eu nem vou falar de músicas do mundo, né? Eu creio que isso aí já é página virada. Amém? Meus irmãos, para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do nosso irmão. Deus é tão sábio que, para nos levar à maturidade em Cristo, Ele nos fez depender do nosso irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, para ser mais como Cristo, eu preciso de ti e tu de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Xalaiá-laiá. Queridos, seria lamentável se o resultado final desse retiro for unicamente produzir um entendimento na mente, um sentimento na emoção e uma determinação na vontade. É mais do que isso. O Senhor está nos chamando para um preparo para a sua volta, para uma santidade, para uma vida profunda com Ele. E para nos enchermos, vai ter coisas que nós vamos precisar nos esvaziar. Cavar profunda vala até chegar na rocha. Por isso, queridos, nós queremos ter um tempo de oração uns com os outros para clamar por esse derramar. Teve algumas visões que os irmãos tiveram sobre algumas coisas que estavam obstruindo o rio de Deus. Irmãos, se Deus te mostrar o que está obstruindo, peça perdão e remova as pedras. Remove essa coisa que está obstruindo. Porque o Senhor, Ele não vai tirar. Você precisa tirar o que obstrui. A fonte foi aberta no teu coração. Agora o Senhor quer te levar além, quer transbordar. Mas para isso nós precisamos nos arrepender, nos limpar, nos deixar o Espírito sondar e nos levar a um profundo e verdadeiro arrependimento, de uma mudança de atitude mesmo e irmos mais além na infinita glória da presença do Senhor. Meus irmãos, lamentável é enterrar o talento e tornar vã a graça de Deus na nossa vida. Não deixe isso acontecer. Tu recebeu poder para vencer a carne. Fertilidade espiritual para gerar filhos na fé. Saúde espiritual para crescer. Nos deixemos levar para o que é perfeito. Deixa o Espírito Santo governar a tua vida. Submete-se ao governo do Espírito, todos nós, amados. O Senhor está nos chamando a isso. E nós precisamos ministrar uns aos outros. Olha, queridos, há um poder tremendo quando nós pedimos oração para o nosso irmão, reconhecendo que nós somos fracos, que nós precisamos da ajuda do nosso irmão para ministrar a graça. Por isso, nós estamos em família. O meu grande temor é que a estrutura posta como está nos limitasse no ministrar uns aos outros. Mas eu queria que os irmãos pudessem ter essa sensibilidade. Nós temos um tempo agora de nós orarmos uns pelos outros. De nós orarmos uns pelos outros. Alguns, talvez aqui, estão vindo pela primeira vez no retiro. Nem saíram ainda da posição para ir em Cristo. É a oportunidade da tua vida. Alguns estão apagadinhos, porque isso é possível, amados, apagar o Espírito, entristecer a ponto de apagá-lo. Mas a palavra diz que o Senhor não desprezará a torcida que fumega. Já viram aquele pavio, aquele paninho torcido, que quando o lampião ali ele apagava, né? E aí ficava só aquela fumacinha, não tem mais chama, se apagou. O Senhor diz: eu não desprezo a torcida que fumega. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão seus rebentos. Se no chão morrer o seu tronco e secar a sua raiz, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Se esse é o teu caso, abre o teu coração para o teu irmão, pede oração. Não te esconda atrás de uma aparência. mas não te esconda. O Senhor quer te tocar no teu espírito, ordenar a tua vida, para que tu viva a maravilhosa vida de Deus, com Ele para sempre. Amém?
Eu queria confirmar a palavra do Japa, que ele falou agora há pouco. Alguns irmãos vieram aqui, especialmente hoje, e disseram: o Senhor está nos chamando para ir para fora, para pregar, para falar, para libertar. Isso está 100% correto. Mas, quando esses irmãos estavam aqui, alguma coisa lá dentro o Senhor me incomodou. E eu perguntei por quê? Porque isso o Senhor mesmo disse. Ele disse para os discípulos: vão para o mundo inteiro, preguem o Evangelho. E essa foi a penúltima palavra do Senhor. A última foi o seguinte: não saiam da cidade. Ele mandou eles para Jerusalém para clamarem pelo Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. E eu fico pensando o que os discípulos fizeram antes do Pentecostes, né? Ficaram lá orando, provavelmente o mesmo que Deus tinha dito lá para Israel no Monte Sinai: santifiquem-se, abandonem tudo o que vocês estão falando, porque vem algo que é santo e poderoso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Senhor quer sim que nós vamos e conquistemos o mundo. Havia uma missão para Israel, como há uma missão para a igreja, que é o mundo todo. Mas duas coisas sempre o Senhor quer de nós: esquecendo do que fica para trás e prosseguindo pela frente. O Japa disse aqui: não dá para fazer a obra do Espírito e carregar aquilo que não é santo. E desde a primeira palavra até agora, o Senhor tem batido uma mesma tecla. A Samantha esteve aqui lá no início, ontem, né? E disse: há alguma coisa que está impedindo fluir. Nós já temos o Espírito. Se não todos, a grande maioria foi batizada no Espírito Santo aqui. Se há algo impedindo, esse é o momento de deixar de uma vez por todas para trás e seguir para o que está diante de nós. E esse é o momento. Vamos fazer isso. Vamos pensar que nós estamos antes do dia de Pentecostes, naqueles momentos anteriores, clamando ao Senhor, abandonando, não tendo medo de largar, de perder, de deixar longe tudo que é empecilho para o fluir do Espírito. E Ele vai derramar. Eu tenho certeza, como disse o Rogério, esse ano o Senhor vai fazer muitas coisas por meio da sua igreja. Amém?
Amém. Glória a Deus. Estava num retiro com Dani Souza, uma vez em Santa Catarina. E eu estava triste porque eu estava entristecendo o espírito, andando muitas vezes na carne. E eu lembro que no meio de um cântico, lá, que Deus... Eu estava lá quando o Senhor deu essa letra para o Dani Souza. Eu estava naquele retiro, no meio de um espontâneo assim, louvando. E o Senhor me disse que apesar de todas as minhas falhas, Ele queria me encher. E o Espírito Santo, eu fui cheio do Espírito ali e houve uma palavra preciosa. E o cântico era só o Espírito Santo. Mas começava num clamor, que dizia assim: enche-me, enche-me, Santo Espírito. Enche-me, enche-me, Santo Espírito, Santo, Santo Espírito, Santo, Santo Espírito, Santo, Santo. Aleluia, Senhor. Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos expressar com as palavras o quanto nós gostaríamos até mesmo de ter um desejo maior do que temos tido. Nós somos fracos e vivemos dias de tantas coisas que o diabo tem posto para nos afastar de Ti, Senhor. Mas nesse retiro, nos reconvertemos a Ti. Nós Te amamos, Senhor. Nós atamos uma aliança. Lembra, Senhor? Não olha para nós segundo os nossos pecados. Pois se contemplares, Senhor, a iniquidade, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que te temam. Obrigado, Senhor, porque sempre o passo de restauração é teu. Tu quem opera o querer e o realizar. Nada está sob o nosso controle. Nós entregamos totalmente o controle da nossa vida para Ti. Eu oro por mim e pelos meus irmãos, para que eles se vejam na posição em Cristo e para que sejam cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença, para viverem totalmente para a Tua glória, uma vida santa que Tu desejou, sendo sal e luz e se preparando para a Tua volta, cheia do óleo, aleluia, Senhor. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Ó, Senhor, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Tua igreja ouve e diz amém, 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 amém. Eis-nos aqui, nós dizemos sim para o Teu chamado, Senhor.